Facebook, Uber, Airbnb, WhatsApp, Spotify e Alibaba. Pare e pensa um pouquinho. O que essas marcas têm em comum? A semelhança mais aparente é que elas estão todas presentes na vida de milhões de pessoas diariamente, seja nos computadores ou, mais comumente, na palma da mão, no smartphone. Também são todas gigantes do setor de tecnologia e valem bilhões e bilhões de dólares. Mas além disso, no que são parecidas? Se uma atua no setor de transportes, outras em comunicação, aluguel de imóveis, música, entregas... Bom, elas todas começaram pequenininhas, a partir de apenas uma boa ideia, trazendo uma solução para um problema atual. Essas novas formas de pensar negócios ficaram conhecidas como disruptivas. Isso porque elas romperam, quebraram o modelo de como seus mercados funcionavam. Uber, Airbnb e Alibaba, que atuam no transporte de passageiros, no aluguel de propriedades e com entregas, eliminaram a necessidade de intermediários ao conectar diretamente as pessoas que têm interesse em oferecer e as que buscam por um bem ou serviço. O Facebook conecta pessoas de toda parte do mundo e revolucionou a maneira como um negócio ganha dinheiro, oferecendo um serviço, o perfil, que para o usuário final é gratuito, mas que é pago com a publicidade que outras companhias compram para atingir essas pessoas. O Spotify praticamente substituiu as gravadoras e estúdios na distribuição de conteúdo musical. Mas basta uma boa ideia para ter uma empresa bilionária e o dinheiro para tornar o projeto viável. E o conhecimento, a capacitação, as pessoas necessárias para que ele saia do papel. São essas as principais diferenças entre as companhias tradicionais e as chamadas startups, seu produto, a inovação e seu modelo de financiamento. Em vez de partir de capital próprio para a implantação do negócio, as startups contam com o apelo da criatividade para atrair investimentos, por meio de pequenos apoiadores ou crowdfunding, uma versão virtual e ampliada da popular vaquinha. Quem investe nessas empresas no início aposta na boa ideia e em um potencial ilimitado de crescimento, como explica o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, relator do marco legal das startups no Senado.
As startups são empresas embrionárias. Nascem a partir de ideias inovadoras e disruptivas, desenvolvem projetos, captam o interesse da juventude e desenvolvem empreendedorismo, entregando ao final, além de soluções, produtos e serviços. Possuem pouca experiência administrativa no início, são parcos os seus recursos financeiros.
As startups de sucesso que ultrapassam o valor de US$1 bilhão são chamadas de unicórnios, termo cunhado em 2013 para ilustrar a raridade que era um negócio como esses atingir esse número. Em 2021, no entanto, essa lista já conta com quase 500 empresas em todo o mundo e quase 100 delas, como as mencionadas, deixaram de ser consideradas startups porque foram compradas por outras gigantes ou abriram seu capital, recebendo investimentos diretamente nas bolsas de valores. O Brasil não vai mal nesse setor, com a terceira posição mundial em número de startups unicórnios. No entanto, de acordo com Marco Poli, investidor e especialista em inovação, os resultados deveriam ser muito melhores, e é aí que deve entrar a regulação.
O Brasil está muito bem posicionado para ser um player global, tem o talento, tem o mercado, tem o ímpeto empreendedor, só não tem a legislação, a segurança jurídica, a regulação apropriada. Nossa situação legal atual, regulatória e tributária, resulta na evasão dos nossos talentos empreendedores.
Cássio Espina, presidente da Anjos do Brasil, ONG que incentiva o investimento em companhias de inovação, acrescenta que o Brasil está 20 anos atrasado em relação a outros países que incentivam essas empresas e que precisa correr atrás do prejuízo.
Hoje tem mais brasileiros investindo em startups fora do Brasil do que em startups brasileiras. Por quê? Se eu já investi numa startup na Flórida, eu sou isento. No Reino Unido, além de ser isento, eu recebo 50% que pode ser compensado. Por que eu vou investir numa startup brasileira? Se eu for racional, eu não faço, entendeu? Tanto que eu já fui chamado de louco várias vezes. Cara, você é maluco, que é isso?
Daniel Lepinitz, que comandou a Associação Catarinense de Tecnologia, alerta que investir no setor de inovação não é um capricho, mas uma necessidade para o Brasil. Ele contou que em viagens para conhecer experiências internacionais, testemunhou avanços na área de alimentação que pareciam impensáveis há alguns anos, com a criação até de bifes sintéticos em impressoras 3D.
Nos últimos 3 anos, eu voltei sempre para casa com uma preocupação muito grande relacionada à mudança na inovação nos alimentos. Tu já consegue hoje comer carne com gosto muito, muito semelhante, tu já consegue tomar leite com gosto quase igual. Essas coisas podem arruinar com o nosso país.
Vimos, portanto, que o setor de inovação tem capacidade de geração de empregos, de desenvolvimento e de alavancar a economia, mas que o Brasil precisa criar condições para a criação, crescimento e, principalmente, permanência dessas empresas no país. E o que pode ser feito para impulsionar as startups? É isso que nós vamos ver no próximo episódio da série Trampolim para a Inovação, uma produção da Rádio Senado.